Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. Você sabe que a profissão do barista vai muito além de servir e preparar cafés. E no programa de hoje eu recebo a barista Lidy Martins, que vai explicar um pouquinho mais então sobre essa profissão, sobre a sua carreira e também falar sobre as tendências de preparo aí para 2025. Tudo bem, Lidy? Seja bem-vinda.
Oi, Rafaela, obrigada. Tudo bem com você?
Tudo certo por aqui também. Lidy, eu acho que antes da gente começar falando aí sobre as tendências, sobre os preparos, o que esperar aí para 2025, queria que você contasse um pouquinho então sobre a sua relação com o café, sobre a sua trajetória aí no mundo como barista.
Rafaela, eu sou uma consumidora viciada em café desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente. A minha infância foi na fazenda com os meus avós, então a minha avó fazia aquele café tradicional com muito açúcar. E aí meu avô não deixava a gente consumir a garrafa toda, né? Mas quando ele saía para ali da minha avó, sempre deixava, né? Ela fazia bem aquele papel de vó de permitir o que a gente quer, então eu sempre tomei a garrafa toda. E isso se estendeu, eu sempre fui muito consumidora de café, mas eu conheci cafés especiais há 13 anos. Eu entrei, né, nos cafés especiais na Espocacer, que é a cooperativa aqui de patrocínio. Entrei num setor que era fiscal, né, um setor, vamos dizer, comum, mas aí logo eu conheci o café industrializado da cooperativa, que é o do Cerrado, que foi onde eu me apaixonei, assim, que mudou totalmente, né, a minha vida. Eu fui coordenadora do Cerrado antes de virar cafeteria, que eu imagino que vocês, né, já devem ter ouvido falar, se não conhecem aqui, e quem vai estar ouvindo também. Então, é uma cafeteria, foi a primeira cafeteria de cafés especiais, né, aqui em Patrocínio. E foi onde eu me apaixonei e que tomou o rumo, assim, da minha vida, né? Eu fiquei com a coordenação do Cerrado por pouco tempo, depois eu saí. E o pai da minha filha é produtor de café, então eu fui para esse mundo da porteira dentro, né, que a gente fala. Então, fui porteira dentro, fui trabalhar mais essa parte de qualidade, certificação. E um sonho que eu tinha era de ter uma marca de café industrializado. Esse sonho realizou logo depois, que foi o Puro Amor Cafés Especiais. E puro de qualidade e amor, porque a qualidade que eu escolhi fazer, né? Eu não conseguia ter um retorno financeiro. Um dos motivos é patrocínio o maior produtor de café do Brasil, e se diga, né, também pelo mundo, mas comprovado do Brasil. Então, foi uma época que teve um boom de produtores, né, tendo a própria marca. E aí, logo também depois, eu me separei. E aí eu não consegui manter o café, né, devido não ter um retorno viável, né, financeiro. Eu acabei encerrando há 3 anos, eu encerrei essa marca, vendi a marca para um produtor de café de Monte Carmelo. E depois disso eu passei por empresa de máquinas agrícolas, que eu fiz comercial na parte de vendas. Trabalhei numa startup depois de Agrobi, que é a polinização das abelhas na florada do café. Depois trabalhei na Libertas, que é compostagem, então eu andei bastante. E nesses anos eu fiz muitos cursos, muitos treinamentos. Aí eu sempre estive, né, dentro de toda a cadeia. E o barismo aconteceu, na verdade, quando eu saí dessa última empresa, né, de compostagem. O meu curso de barista vai fazer 11 anos. Eu fiz no sul de Minas, com o Emílio, da Casa do Barista. E eu fiz devido o amor mesmo pelo café, de querer ter uma marca, de querer aprender mais sobre o resultado final, né, do café na xícara. Mas aí acabou que eu fiz o curso, né, e depois fui para outras áreas e não exerci. Então, eu nunca trabalhei numa cafeteria. E o meu contato com a máquina de expresso, fazer cappuccino, tirar expresso, foi só lá quando eu fiz o curso há 11 anos. E aí, quando eu tive a marca de café, o meu escritório ficava praticamente dentro da cidade, mas aí eu tinha, né, o benefício e o privilégio de ter um terreiro de café e ter maquinário. Então, eu oferecia muita experiência. Eu fazia muitos pequenos eventos aos finais de semana, então, tipo, coffee break, principalmente na época de colheita, né? Que aí as pessoas conseguiam ver o café secando no terreiro. E aí foi surgindo, assim, de fazer essas experiências, as pessoas compravam o café e aí manifestavam depois: ah, eu compro café, chego lá em casa, não consigo fazer. Mas o meu objetivo, né, era. Até muitas pessoas questionavam: por que que você não tem um produto com valor mais acessível, né? Mas a minha defesa sempre foi de levar para as pessoas o café que eu consumo em casa. E aí eu comecei a ir nos estabelecimentos para ensinar, né, as pessoas a preparar o café. E principalmente, muita gente questionava também a questão dos utensílios, né, dos métodos de preparo. Tudo no geral, né, são muito assim, um valor um pouco acima do que as pessoas estavam acostumadas, né? Então, eu sempre defendi muito a ideia de se você de você ter um café especial, de você ter o consumo de um café bom, de qualidade, porém você consegue isso com métodos com valor mais acessível. Então, em casa eu uso Melita todos os dias, de manhã e à tarde, mas aí eu tenho alguns métodos, né? E aí comecei a levar muito isso para as pessoas. Olha, você pode ter Melita, você consegue comprar uma chaleira no supermercado. Você, quando era comércio, né, você consegue ter um ebulidor, você não precisa ter uma chaleira com valor um pouco acima para aquecer a água. Então, você consegue fazer isso com ebulidor. E aí isso foi gerando, né, as pessoas foram, né, levando isso para outras pessoas e acabou. É que o curso que eu tinha feito há muitos anos acabou trazendo isso para mim, assim, né, de preparar o café e de poder passar isso para as pessoas. E aí, há um ano e meio, quando eu saí da última empresa, eu saí com um objetivo que acabou não concluindo e comecei a trabalhar, né, exercer o barismo para, né, que eu precisava de ter grana, então, né, que entrasse dinheiro. E como a minha marca, né, que eu vendi, né, a marca que eu criei era Puro Amor, então eu sempre brinco que eu já tinha, né, tido feito muito pelo café Puro Amor. Agora eu faço com amor, mas por dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro. Então acabou tornando aí algo que virou a minha profissão, né? A minha atual profissão que eu estou exercendo é ser barista. E tem alguns eventos do agro também que eu, né, sempre estou na organização. O ano passado eu entrei para o algodão para, né, ajudando, né, a organizar eventos da parte de algodão. E tem alguns eventos pequenos meu, tem um evento grande também que eu faço a abertura da colheita. Mas aí o barismo é algo que me encanta, né, pela questão de você colocar, né, na xícara, você conseguir trazer na xícara todo o trabalho do produtor. E aí toda aquela dedicação, né? Um ano ali com muitos detalhes, com muitos desafios, né? Principalmente os climáticos. E aí quando você pega esse café e você consegue ali trazer na xícara o melhor dele, né? Isso para mim é o que mais me encanta no barismo. E por sempre eu ouvi assim, né, o resultado, né, que vem das pessoas. Então, eu acabo fazendo muitas feiras e aí eu sempre divulgo quando eu vou estar em alguma feira e aí eu ouço muito, né? Ah, eu vim aqui porque é você que está aqui, eu vim tomar o seu café, eu vim porque era você. E aí isso acaba sendo, né, eu tenho um retorno financeiro que eu precisava e ainda tenho esse retorno, esse reconhecimento de conseguir, né, levar para a xícara de uma forma tão especial todo o trabalho ali do produtor.
O Lindy, como eu falei no começo do programa, né? O barista tá muito além aí de servir e preparar um bom café, né? E você preparou aí uma mesa toda bonita para gente, né? Falou sobre essa questão de qualquer café pode se tornar um bom café se você tiver aí o método certo para falar. Então, conta um pouquinho aí, o que que você preparou para gente? Quais são as tendências de preparo aí que você tem nessa mesa?
Rafaela, a atual preocupação, né, geral das pessoas é essa alta que a gente está vivendo no café. Existe toda uma dedicação, existe todo cursos, treinamentos, existe, né, eu buscar muito e você conhecer todo o produto, né? O café, eu sempre falo que eu não conheço outro produto que você consegue ter acesso a toda a cadeia. Então, o café você consegue, né? Se a gente, esse café aqui, a gente consegue ir lá, né, fazer toda a rastreabilidade dele desde o viveiro que vendeu a mudinha para o produtor. E todo o processo dele até chegar aqui na xícara. E aí, pensando, né, nessa alta que a gente está vivendo, pensando em não ter desperdício de café, eu preparei três métodos, né? Escolhi três métodos que eu gosto muito. E Melita eu não trouxe, que é Melita, né, que todo mundo tem em casa. Melita que eu falo é o suporte, né, de filtrado com filtro de papel. É o que eu uso diariamente em casa. Mas pensando em não ter desperdício, pensando em você preparar o seu café de uma forma que ele seja a quantidade exata para você consumir, né? E não ter desperdício, eu trouxe a prensa francesa, que é um método de infusão sem filtro de papel. Então, além de ter a economia do filtro de papel, você consegue fazer exatamente a quantidade que você quer consumir, porque ele é um método que ele tem a tela, né, que prensa o café. Então essa telinha aqui, ela vai prensar o café lá no fundo e você vai ter toda a bebida. Então já me perguntaram, o método filtrado, né, tipo com papel, por exemplo, Melita, né, a gente consegue, você consegue isso também. Mas a Melita, quando ela passa ali, eu sempre tiro antes, né? Eu corto a extração antes, que eu gosto de uma bebida mais doce. E quando você está fazendo o método filtrado, no final ali ele gera um pouco de amargor, né? Por ficar ali aquela água que fica ali no final passando. A gente acaba tendo um pouquinho de desperdício. Então, na prensa, não. Se você quer tomar 300 ml, você consegue fazer de uma forma. Então, a gente pode preparar aqui. E falando, né, na parte de barista, eu não sou uma barista técnica, eu não uso balança e não uso balança nem para pessoal café, nem por questão da água. Essa prensa específica eu já sei, né, como eu sei a quantidade dela, então no olho eu já consigo. Eu uso uma colher, eu tenho uma colher padrão para fazer os meus preparos, então para os baristas que estiverem assistindo. Né, para elas não ficarem, vão ficar, e alguns vão ficar se perguntando, né, como fazer e como. O que me questionam muito é, né, como você vai conseguir depois repetir essa bebida, né? Porque um dos objetivos da balança é justamente isso, você fazer um café agora e depois, se você gostar, você conseguir repetir. Então, como eu uso sempre a mesma colher, e essa prensa eu já tenho, né, mais ou menos, eu faço os 800 ml, 700 ml, então eu já sei, né? A tela ajuda aqui, que ela tem um detalhe aqui por fora, que eu já sei, né, até onde que vai a água. E a moagem, eu fiz a moagem antes da gente começar, para poder facilitar, que o moedor é um pouco barulhento. Então, essa colher, me perguntam, né? Ela é 8 gramas de milho. E eu vou fazer só a metade da prensa. Então, duas, três, geralmente eu faço 800 ml, eu tenho que fazer 400. A água aqui já estava descendo aqui na chaleira elétrica.
Tem
Essa chaleira
alguma
elétrica.
questão assim de temperatura ideal da água, alguma coisa assim?
A água é filtrada e eu não tenho assim uma marca específica, porque sendo filtrada é a que eu uso. E a questão da temperatura é o indicado, né? Para você ter um resultado melhor é 90 graus. Caso aconteça da sua água ferver, é só esperar um pouquinho, que ela tinha aquecido ali, tinha fervido, eu esperei um pouquinho para a gente poder preparar, e aí ela volta para a temperatura ideal. E a prensa, você tem a economia do filtro de papel e você consegue colocar a quantidade exata, né, que você quer consumir. Então, aqui vai dar 400 ml, Então, eu consumo 400 de manhã e 400 à tarde. Então, aqui já vai estar a quantidade certa. Aqui a pré-infusão, a gente deixa mais ou menos aí uns 30 segundos, depende um pouco da data da torra. Na pré-infusão, né, vai ser liberado os gases que não foram liberados na torra. Então, essa parte é muito importante, né? Depois no resultado final. Vou levar aqui pertinho para você poder ver. E olha. Aqui está o pó, e agora a gente vai terminar a infusão. E eu coloco a água, Rafaela, aqui na parede da prensa, para não ter um contato direto com o pó, para não extrair a amargor. Então, aqui, como é a metade da prensa, eu já sei que vai estar os 400 ml que eu quero. Se você puder marcar para mim, por favor, 3 minutinhos. E aí, a gente vai deixar aqui. Eu vou abaixar a telinha até ela entrar aqui, ó, o café subir um pouquinho. E aí, nós vamos deixar aqui esses 3 minutos e aí a gente vai para o próximo. Alguma dúvida, Deise?
Não, acho que
Alguma
ficou
coisa?
bem, bem claro. E essa questão que você falou de jogar a água no, em volta, né, não diretamente, por que que é você fazer esse movimento e não deixar a água cair direto no pó? O que que isso interfere?
Quando você joga a água direto no pó, a queda da água direto no pó extrai mais amargor do café. Isso foi testes, assim, que eu fui fazendo, né? Devido que a prensa é uma bebida, como não tem o um filtro de papel, ela fica um tempo em infusão. E é considerado um método com maior teor, né, de cafeína, indicado também como pré-treino, para quem está ouvindo aí e gosta, né? E você vai ter todos os óleos presentes ali do café, né? Tudo que o café tem, que ele vai te oferecer, vai estar presente. É um método que traz tudo para você. E aí eu sempre ouvi muitos questionamentos, né? Das pessoas, não, eu não gosto da prensa porque fica uma bebida forte, eu não gosto da prensa porque fica um café mais amargo. E aí eu fui fazendo testes. Então, eu não jogo a água direto no pó para não extrair, né, mais amargor. Ou extrair amargor, né? Eu jogo ali na parede, que a água ela vai mais, né, por baixo ali do café, de uma forma delicada, né, que extraia mais ainda o melhor do café. E mesmo quando é a prensa menor, porque é aquela prensa de 350 ml, né, é o que a gente vê mais em casa também, em cafeteria, eu faço o mesmo processo de jogar, né, sempre na parede da prensa. E aí, no finalzinho ali, eu misturo o café.
Ah, muito legal, obrigada. Tá
E o
quase
próximo.
completando os 3 minutos aqui.
É, rapidinho. E o próximo é uma italiana. É a cafeteira italiana, né? Muito conhecida. Essa a gente vai precisar de fogo, né? Então, eu vou só falar um pouco dela e mostrar. A gente não vai conseguir concluir o café nela. Mas a italiana também, eu já ouvi muitos, né, sobre isso, sobre ela oferecer uma bebida mais forte, né? Aí a questão da moagem, né? A prensa é a moagem mais grossa, por causa da telinha, para ela não passar quando a gente for descer aqui a tela. Então tem que ser uma moagem mais grossa. E aí, com testes também, na italiana, eu uso a mesma moagem que eu uso na prensa. E um segredinho da italiana que eu aprendi com uma barista que eu fiz o curso, mas assim, aprendi há poucos anos agora, acredito que há uns 2 anos. Mas a Leila, que é uma barista que mora no Rio de Janeiro, ela fez o curso comigo. E aí, uns 2 anos, a gente falando sobre métodos, e ela me falou esse segredinho, né? Que a italiana você vai colocar. Você coloca o pó aqui e a água aqui dentro, a quantidade que você quer de café. Então, essa italiana, ela faz 300 ml. Então, o que que acontece? Aqui dentro, a gente vai colocar água até na marquinha aqui, né? É um detalhezinho, um pequeno parafuso que tem aqui. E aqui dentro, que é o segredo, a gente vai colocar um dedo de água. De colocar um dedinho de água aqui dentro, para quê? Quando está lá no fogo, né, que a água ferver e passar pelo café e cair aqui dentro, ela vai ter uma recepção, vai ter uma água aqui, né, para receber esse café. E aí é onde vai cortar essa sensação de café quente, de café um pouco queimado, né? Não quente, né? Porque quente vai estar muito. De café um pouco queimado e muito forte. Então, vai ter um dedinho aqui de água para receber esse café. E a italiana é o método como a prensa, que você consegue, né, a quantidade de água. Se você quer 300, se você quer 200 ml ou 100 ml depois do almoço. E eu uso uma colher. Então, é uma colher para 100 ml, tanto para prensa, tanto para italiano. Então, se depois do almoço eu quero um cafezinho e você não tem máquina de expresso em casa, ou se você está no trabalho, aí você vai precisar da cozinha, né? Mas se você não tem e você quer ter um café ali quentinho, é 100 ml. Você vai colocar 100 ml, deixando um dedinho aqui em cima e uma colher, e ele vai te dar a bebida completa. Você não vai ter desperdício. Então, esses dois métodos. Só que esse precisando, né, de fogão, porque se for no trabalho, você não tem acesso fácil, né, ao fogão, aí seria a prensa ou o outro método que ainda vai vir.
Maravilhosa, já deu os 3 minutos então
Deu
aí.
3 minutos, né? Agora a gente vai descer, e eu gosto de descer a telinha, faz ela com os dois dedão, para ele descer uniforme, né, a telinha descer uniforme, e não subir, não passar grão, né, para a telinha não oscilar e não passar. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho para poder te mostrar. Será que eu vou conseguir te mostrar aí? Ou também eu posso ver aqui, ó, para colocar, para você ver que a cor é uma bebida. Eu posso colocar tudo também, que aí talvez eu consiga te mostrar.
Você aí de casa vai passando essa vontade desse cafezinho.
Boa tarde.
Vai
Olha.
sentindo o cheiro.
Vai sentindo o cheiro. Vou tentar mostrar um pouquinho. Ah, caiu um pouquinho, que não tem problema não. E é uma bebida que fica. Olha os improvisos, a gente volta aqui. Pronto. A prensa, né, ela traz essa bebida mais oleosa e por não ter filtro de papel. Então, dá um boom e como preferindo, é muito indicado. Então, para quem estiver ouvindo e quiser fazer estresse.
Ô,
E
Lidy,
depois
como que você encara, né? Que aí a gente sabe que mudou muito a questão da cultura do consumo do café, né? Como falamos um pouquinho, o consumidor ele está cada vez mais interessado nessa rastreabilidade, na qualidade do café, de fato, né? Ele está interessado no que ele está consumindo. Como que você encara aí o papel do barista para, de fato, ampliar cada vez mais aí essa importância desse café especial, do consumo desse café no mercado?
Rafaela, aqui em Patrocínio, para nós, acaba sendo um pouco mais fácil, né? Esse café, eu consigo, até o café do Drip Coffee, depois agora a gente vai para o Drip, eu compro no escritório de corretagem, que é do Marquinho, da Serrada e da Deila. Eu acredito que você já, né, já deve ter visto eles aí nas redes sociais. E o Marquinhos e o Greider, eles trabalham com cafés de qualidade, né, leva cafés para concurso. Então, a gente consegue ter fácil acesso, né? Eu consigo ir lá e comprar um quilo, né, o tanto que eu quero. E tanto em escritórios de corretagem, cafeterias, né? Hoje aqui em Patrocínio a gente está aí com umas 6 cafeterias de cafés especiais. Então, você consegue chegar lá, fácil acesso e comprar. Mas cidades maiores, né, acaba ficando, talvez as pessoas ficam, às vezes têm um pouco mais de dificuldade onde buscar esse café, né? Então eu sempre falo dos sites, né, os clubes de assinatura, que é uma, se é um clube de assinatura de confiança, né, que você sabe ali o que vai estar recebendo, e os sites de cafés especiais. Então a gente tem essas opções, que aí você consegue ter esse café em casa, né? E a forma que eu, né, eu posso falar assim por mim, né, que não estou em cafeteria, mas eu sempre estou nas feiras, eu sempre estou em eventos. Aqui em Patrocínio eu faço comércios, né, às vezes coleção nova, algum lançamento que vai ter. Então, aí, sábado, próximo sábado, eu vou estar numa cafeteria, numa academia que está inaugurando aqui essa semana. Então, eles abriram espaço e aí lá eu vou estar representando uma marca de Araxá, e que é a NORC. Então, assim, a forma que eu tento, né, introduzir mais cafés especiais é sempre quando eu estou nos eventos ou quando, né, eu estou nesses trabalhos que seja em lugares, né, comércios, é falar para as pessoas, não só preparar, né? Então, é sempre um trabalho que é onde eu falo que é muito além de ser só barista, né? Eu sempre pergunto para a pessoa, né, se ela já consome. Às vezes ela fala que não, às vezes ela já consome, aqui patrocina a maioria já consome. E aí eu vou tentando, de alguma forma, mostrar para ela algum caminho. Se ela não consome café especial, eu tento levar de uma forma que seja uma experiência para ela, sempre ter alguma coisa que ela, para ela comer, que ela consiga, né, aceitar melhor esse café especial sem açúcar, sem aquela torra acima. E aí eu vou conversando, vou perguntando, e ali eu vou direcionando, né? Onde que ela pode comprar, com quem que ela pode falar, qual que seria a experiência. E aí, por ter já, né, muitos anos já trabalhando dessa forma, eu acabo sempre acaba vindo pessoas, né, me perguntar: ah, eu tô indo agora pro café especial sem açúcar, né? Queria uma indicação, onde que eu compro? Porque a gente tem, aqui em Patrocínio, né, a gente tem muitas opções, muitos lugares. Então, vai depender dessa questão de valores, né? O que que cabe dentro do bolso de cada um e do paladar de cada uma. Porque, às vezes, a pessoa, ela quer um café especial, ela quer um produto de qualidade, vamos assim dizer. Mas ela não quer essa torra média, né? Ela não quer esse café mais claro. Ela quer o café mais escuro e tá tudo certo, né? A partir do momento que se você já está consumindo um café de qualidade, está ótimo, mas se você quer com uma torra um pouquinho acima, porque você gosta do café forte, você quer um café, né, que você olha para sua xícara e ele está mais escuro, eu consigo te direcionar para pessoas que compram café de qualidade, e aí ele faz um café com a torra média e o café com a torra acima, justamente para atender, né, a. Há 13 anos, quando eu entrei, né, nesse mundo dos cafés especiais, a gente estava vivendo justamente essa transição aí, né, da terceira onda do café, quando veio, né, os métodos, quando eu estava, quando eu saí, né, da Espocacé, e eu fiz meu curso de barista depois que eu saí. Aqui em Patrocínio não tinha torrefação de cafés especiais, não tinha curso de barista para fazer, né? E foi quando os métodos chegaram para valorizar o trabalho, né? Todo o trabalho do produtor, você conseguir valorizar os métodos. Foi quando veio, né, essa onda de cafeterias, de cafés especiais. Mas aí tá tudo certo. Se a pessoa, né, ela quer conhecer esse mundo, né, de métodos de preparo, de chaleira, mas ele quer o café dele um pouco acima, tá tudo certo. E também muito essa questão do açúcar, né? O açúcar é uma memória afetiva. Então, às vezes, a pessoa, a gente tem essa questão, né? Esse problema do açúcar, ele faz o quê? Ele esconde os defeitos do café. Porém, a gente tem também o outro lado, que o açúcar é uma memória afetiva. Então, para você tirar o açúcar, não é simplesmente você ir lá e dar um café de volta. Não é só eu falar assim: Rafaela, toma essa xícara, né? Que aqui tem um café de qualidade, tem um café especial. E você acreditar e tomar, e você não vai virar, né, uma chave na sua cabeça, do dia para a noite, né? Eu vou te oferecer uma experiência, só que junto com isso eu tenho que respeitar, porque se você quer continuar depois colocando um pouco de açúcar, que seja tirando aos poucos, se você quiser colocar sempre, porque você tem uma memória afetiva, porque eu já ouvi muito isso. Né? Da pessoa falar: olha, eu compro café bom, eu compro café de qualidade, valorizo o trabalho do produtor, mas eu quero colocar açúcar. E aí tá tudo certo, né? É a mesma coisa quem toma cappuccino, que vai leite, né? Você chega na cafeteria, tem gente tomando café, com água tônica. Então, isso é uma coisa que, no geral, né, baristas técnicos ou N pessoas vão julgar, vão criticar quem estiver me ouvindo. Vai criticar. Mas é uma coisa que eu aprendi, principalmente trabalhando muito em feiras, trabalhando muito com o público, fazendo feira em cidades que o forte era leite. E aí ninguém queria tomar café. Ficar super frustrada de estar ali com muito café, com um monte de método, e ninguém queria tomar café. Mas aí eu tinha um sorvete onde eu sirvo um café com sorvete, que aí fez o maior sucesso, porque todo mundo tomou, né? Porque o Forte era uma cidade que o Forte era leite. Então, se você pode tomar café com sorvete, você toma café com leite, você toma café, né, com água tônica, né? Toma café com uísque, né, nos drinks, e aí tá tudo certo. Então, não é uma coisa que eu defendo. Não é que eu falo que você tem que tomar, entendeu? Mas é que a gente passou por uma fase grande, assim, né? De tirar o açúcar. Sim, a gente. Porque se o café é bom, você não precisa, porque o açúcar, ele esconde defeito, né? Como a gente coloca açúcar no maracujá para esconder a acidez dele? Então, mas é só ressaltando isso, assim, né? Essa questão da torra, e você perguntou, né, sobre o acesso. Então, aqui em Patrocínio específico, o jeito que você quiser. Se você falasse, ah, eu quero mais claro que a sua, eu consigo. Até por conhecer pequenas empresas que tomam, e aí você vai chegar lá e conseguir ter acesso. Você vai falar, olha, eu quero um café de qualidade, mas eu quero uma torra mais clara. E aí a gente tem, né, a torra clara, a torra média, a torra escura. E aí eu consigo te direcionar, né, para onde até quem estiver ouvindo, se quiser indicação, pode me chamar. Vou aproveitar para deixar aqui na tela que no Instagram é lidi.cafés especiais. Então, pode me mandar pergunta, pode mandar dúvida em questão de onde comprar café com qualidade. Tenho vários lugares, né? Muitos, né? Eu tenho vários sites de cafés especiais, de amigos, clubes de assinatura, que aí, para quem mora em cidades grandes, né, às vezes não consegue pensar, tipo, como que eu vou conseguir esse café, né? E aí a forma mais fácil que eu acho é essa, através do site do clube de assinatura.
Maravilha, Lente, porque com certeza, como você falou, o importante é você ter a melhor experiência e tomar aí um café de qualidade, saboreando, né, de acordo com o que você gosta, né? Isso mesmo. Então, é esse o papel aí, talvez, né, do barista aí, desse futuro desse barista é mostrar de fato aí que é possível preparar um bom café, como a gente mostrou aqui, né, de qualidade, usando métodos em casa mesmo e ter acesso aí a um café saboroso, né, de acordo com o que você gosta. É isso mesmo, né, Lide?
Isso. E o terceiro método, Rafaela, que eu trouxe, não sei se você já faz uso, se você conhece, que é o drip coffee. O drip coffee, ele é uma dose única de café. Aqui está no envelope. E aqui já está fora, né, no sachê. Então, são 10 gramas de café. São 10 gramas de café para 100 ml de água, ou até 120, 150. Então, deixa eu só aquecer aqui mais um pouquinho a água. Pensando para ela na praticidade, na economia, e o bom do drip, para você carregar, né, para viagens, eu comecei com o drip em dezembro de 23. Pensando em todo mundo, né? Chega dezembro e janeiro, todo mundo vai para a praia, e eu não sou adepta à praia, não gosto de praia, então, mas como todo mundo gosta, todo mundo vai. E aí eu pensei a forma de ficar, né? Um patrocínio feliz, e a minha filha de férias, e nós duas, né? A gente ter algo para fazer juntas, foi quando surgiu o Drip Coffee. E o Drip Coffee é ótimo para você levar para viagem, levar, né, para consumir no hotel. Então, aqui a gente abre esse lacrezinho em cima. Esse eu me baso em casa, tem uma moagem própria por dentro. Ó, e aí ele tem as asinhas que a gente vai colocar na caneca. Então, eu vou chegar aí pertinho, porque tá um pouquinho longe. Então, olha. Ó, aqui é o sachê, o café tá aqui dentro, são 10 gramas. As asinhas tá de fora. E aí nós vamos colocar. Como a gente não vai ter balança, né, para fazer esse café, então qual que é a medida? A gente vai colocar água até encher o sachê. Vou colocar água. Rafaela, tá ouvindo bem, hein?
Sim, tá tudo ótimo.
Ó, então, o pastor tá aqui na caneta. A gente vai colocar água até completar. A moagem do sachê é uma moagem fina. É quase a mesma moagem do expresso. E aí a água começa. O café começa descendo a água, né? Na hora que tá na metade, a gente completa de novo. Até aqui em cima. Pronto. Essa é a medida que eu gosto. Mas, né? É de cada um, então vai como você quer. Se você quiser mais forte, coloca mais concentrado, né? Coloca menos água. Se quiser também um café mais leve, mais suave, é só colocar mais um pouco de água. E aqui, falando-se, né, de economia de desperdício, é o terceiro método que eu acho, né, para a gente colocar aí na nossa listinha de tendência para 25. A gente vai esperar descer todo o café.
Maravilha, Lidy. Olha, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Fez a gente passar vontade aí de tomar um cafezinho, né? Aposto que agora todo mundo que está assistindo o programa já está indo atrás aí, né, de fazer um café, passar um café. Ou está assistindo esse programa já tomando um bom café, né? E fica aí então as dicas, né? Agradeço por essas dicas tão importantes, né? Num ano aí que a gente tende a acompanhar um grande aumento, né? Uma grande quebra numa safra aí de café depois de um ano muito difícil. Então é muito importante essas dicas e você mostrar a importância, a relevância de se tomar um café de qualidade, de se tomar café. É isso que é importante, né, Lígia? Então, muito obrigada mesmo por trazer o seu conhecimento, a sua sabedoria aqui pra gente.
Eu que agradeço. E ó, eu tô passando para cá porque a caneca transparente, ela. Eu sou muito visual. Então, a caneca transparente, quando você vai, principalmente servir para pessoas que não estão ainda, né? 100% de consumidores de café especial, a gente sempre ouve muito: ah, você vai tomar um café. Então, eu sempre evito a caneca xícara transparente, eu gosto de branca. Eu coloquei aqui para. Né, todo mundo vê como que funciona o drink. E aí eu passei para cá, que é uma caneca branca, para a gente ter, né, consumir o café. Tem aquele julgamento de estar claro, que o drink acaba que fica uma bebida um pouquinho mais clara, a frente já fica uma bebida mais escura. A italiana também, e a italiana e a frente você consegue ver os olhos do café, então. Eu gosto também da branca para isso, né? Porque quando você vai virando ali a sua caneca para xícara, você consegue ter essa percepção nos olhos do café.
Maravilha, Lidy. Bom, obrigada. Fica aí o convite, então, para conhecer um pouquinho mais aí o trabalho da Lidy. Ela já passou as redes sociais dela. E, Lidy, mais uma vez, obrigada aí pela sua experiência e por compartilhá-las aí com quem está acompanhando.
Eu que gravei para ela. Espero, né, que você tenha bom café. Quando precisar, estou aqui. Se tiver dicas, se tiver, né, auxílio para comprar café, para fazer algum outro método também, estou à disposição.
Maravilha. Bom, e eu vou ficando por aqui então. Agradeço a sua atenção até agora. Fica o convite então para você consumir um café se não consumiu ainda durante esse programa, porque aposto que você ficou com vontade. E desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima.